Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Os sistemas de inteligência artificial já se tornaram realidade em vários setores da economia, inclusive na área da saúde, agilizando processos e personalizando o tipo de atendimento conforme a necessidade do paciente são apenas alguns benefícios que essa tecnologia proporciona. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Felipe Cunha, que é CEO da Vibe Saúde. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Uma startup brasileira se prepara para construir um ecossistema completo de saúde impulsionado por IA. A ideia é criar um sistema capaz de atender diversas especialidades e suprir as necessidades de vários perfis de pacientes. É sobre isso que eu converso agora com Felipe Cunha, que é CEO da Vibe Saúde.
Felipe, como a inteligência artificial pode melhorar o atendimento na área da saúde?
Acho que a inteligência artificial, esse boom que teve em inteligência artificial recentemente, tem muito a contribuir, também tem alguns riscos. Eu acho que a preocupação de muita gente, tirando toda a parte técnica de inteligência artificial, é a IA veio para substituir o trabalho humano ou não? E para mim, e para muita gente que está no setor, a resposta é não. A inteligência artificial vem para trazer eficiência para profissionais de saúde, vem para trazer eficiência para empresas que trabalham em saúde, então prestadores de saúde, hospitais, clínicas e tudo mais, e vem para criar uma ponte entre esse mundo mais técnico, um pouco mais sério, mais quadrado da saúde, com a população em geral, com o público que muitas vezes fica sem entender a diretriz de algum médico, sem entender como interpretar um exame específico. Então, para mim, ela vem para contribuir, para gerar sinergia e não para substituir.
E, Felipe, né, essa plataforma que vocês estão implantando, como é que ela funciona?
Ela tem algumas pernas. Os principais pilares dela, os dois principais pilares, é segurança. Então, a gente está garantindo que tudo que a gente faz tem um pilar, um componente de segurança muito forte aqui por trás, né? E por isso que eu mencionei riscos, né, na sua outra pergunta. Acho que a cabeça de muita gente que está no setor de saúde, isso é uma caixa preta, o que que tem aqui dentro, qual resposta isso vai dar, e se a IA matar um paciente meu ou prescrever um medicamento que tenha algum problema com o tratamento que está fazendo, de quem é a responsabilidade? E antes da gente soltar qualquer produto, antes da gente começar a montar o um produto em si para o público geral, a gente já tem trabalhado nesse pilar de segurança há um bom tempo. Vai criando aqui um motor de raciocínio clínico, então basicamente um cérebro que tá plugado nas LLMs, nos grandes modelos de linguagem. E esse cérebro vai raciocinar como médico, vai pensar como médico, e vai ter um output, né? Vai ter uma fala, vai ter algum tipo de resposta, dependendo da situação. Então, se a gente está falando de que ele vai agir, ajudar o governo, por exemplo, como um agente de saúde, ele vai falar como um agente de saúde. Se vai ser o secretário de um médico, ele vai falar como secretário de um médico. Então, esse é o primeiro pilar, segurança. O segundo pilar, e aí eu já entro no produto que a gente está fazendo mesmo, o segundo pilar é uma questão de ninguém nunca fez a sério, testou, validou um produto de inteligência artificial baseado nesses grandes modelos de linguagem. É uma coisa muito nova, tem aí um ano e pouquinho que teve esse boom do GPT. Como que a gente avalia a experiência do usuário aqui? Como que a gente avalia essa jornada? Quando você conversa lá no chat do GPT, você está feliz, você está triste, você está frustrado? O que que você gostou, o que que você não gostou? Né? Então esse segundo bloco que a gente criou é um produto interno baseado em machine learning, que basicamente ele pega textos, conversas suas com a IA, e interpreta isso gerando dados quantitativos que ajudam a gente a cada hora mais melhorar o produto. Então tem o pilar forte de segurança e o pilar forte de experiência do usuário. Em cima disso, a gente está criando um produto que a gente já está começando a rodar um protótipo já bem avançado, que é um chat no WhatsApp conversacional, focado em saúde mental. Então é um chat que vai conversar com uma pessoa, vai lembrar das coisas como uma pessoa lembra, vai te dar lembretes, vai te passar sugestões de exercícios, vai te confortar quando você precisa, no WhatsApp, e vai te linkar com os profissionais corretos, de acordo com o seu perfil. Então, a gente vê, né, que pensando em saúde mental, psicologia especificamente, o match com o profissional é muito importante. Então, baseado no seu perfil, vai entender qual profissional ideal, vai te conectar com esse profissional e vai fazer os follow-ups à medida do tempo. Além disso, ele vai ter algumas avaliações também conversacionais, nada muito formal, nada muito engessado, algumas avaliações que vão medir o seu status de ansiedade, seu estado de ansiedade, de depressão, potencial de burnout, e vai traquear isso ao longo do tempo, justamente para garantir que, cara, o que a gente está fazendo, o que o chat está fazendo, o que os nossos profissionais estão fazendo, estão gerando uma evolução, e esse chat vai ser completamente grátis para todo mundo.
Felipe, e esse tipo de tecnologia, ele é bom tanto para o médico quanto para o paciente?
Sim, posso dar alguns exemplos. A gente, no começo, o foco vai ser 100% paciente. E os focos vão ser adequar às necessidades dos profissionais da Vibe. Hoje a gente tem nosso corpo clínico interno. Para o profissional de saúde, a gente tem algumas hipóteses de como ajudar. Por exemplo, uma das maiores causas de estresse da classe médica são o bombardeio de mensagens de WhatsApp que os pacientes mandam na hora de jantar, quando tá botando o filho para deitar, sabe, na hora de pessoal de família. Aqui a gente já pensou, e a gente não vai fazer isso agora, talvez mais para frente, um simples plugin no WhatsApp com esse motor de raciocínio clínico, que vai receber essas mensagens do profissional médico, profissional de saúde geral, vai filtrar o que é urgente e o que não é urgente. O que não é urgente, o próprio chat, a própria inteligência artificial vai responder. O que é urgente, a inteligência artificial vai sinalizar: ô, doutor, doutora, isso aqui é importante, talvez seja melhor você responder agora. Então aqui ele já filtra um pouco essa causa de estresse, já deixa um pouco, quase uma triagem personalizada, uma triagem individualizada para cada profissional. E aí a gente tem várias outras coisas que dá para se fazer com IA, e tem alguns players bem interessantes no setor já fazendo, como transcrição, né, da consulta, gerando insights da consulta, já preenchendo o histórico de saúde, já preenchendo o prontuário, prescrições e tudo mais, também utilizando o tempo de consulta do profissional de saúde.
E, Felipe, essa tecnologia, ela pode ser utilizada em quais especialidades?
Tudo, né? Então, como eu falei, a segurança é o principal modo. E a gente criou um cérebro clínico agnóstico. Então, esse motor de raciocínio clínico, ele se alimenta da fonte, que é a API do GPT, que é o nosso cérebro onisciente, de um período específico atrás, com todo o contexto de saúde que essa diferenciação que a gente criou, isso se adequa desde de especialidades médicas, clínica geral, a saúde mental, nutrição, exercício físico, tudo que a gente fala de saúde e bem-estar, a gente criou esse motor que é customizável para isso. A gente vai começar em saúde mental, nosso foco vai ser 100% saúde mental ao longo desse ano inteiro, mas a gente tem algumas avenidas potenciais de crescimento que já estão semeadas para quando a gente quiser molhar, crescer uma pontinha também.
Quando você fala em inteligência artificial, você acredita que essa tecnologia ela também pode melhorar a qualidade do atendimento?
Com certeza. É legal você falar isso. A gente tem algumas hipóteses aqui também que a gente não vai trabalhar agora. Mas pensa o SUS, né? Como que o SUS funciona? Ele é baseado no atendimento primário. Todos os pacientes passam pelo atendimento primário. E daí são encaminhados para o secundário e por aí vai. Seja consulta com especialista, seja exames e tudo mais. Se você tem um volume muito grande de consultas no atendimento primário, o médico tem que correr, o profissional de saúde que atende primário tem que correr muito, tem que girar, né, porque senão a fila não anda. E aqui a gente está falando de tempo de consulta de 5, 6 minutos. Ou seja, ele toma uma decisão, o profissional toma uma decisão, talvez sem ter toda a informação, e você tem muito tempo para pensar, para raciocinar. Aqui, e muitas vezes isso gera um encaminhamento para algum exame que talvez não seja tão necessário, que onera fila, onera custo, né? Então acaba que você gera essa transferência de tempo de espera na cadeia. Você tendo uma ferramenta que faça essa, seja um parceiro do médico, um assistente do médico, da médica, durante a consulta primária, já com vários processos já incluídos dentro dos prompts, dentro dos algoritmos, esse sistema de inteligência artificial pode ajudar o profissional de saúde a tomar uma decisão mais assertiva sobre se precisa de exame ou não, quais tipos de exame, em vez de fazer uma batelada de exames inteiro. E acho que é um exemplo muito claro, né, de como pode ajudar na eficiência da consulta. O segundo exemplo é a própria transcrição da consulta que eu falei. Então, o médico hoje pensa uma consulta de 30 minutos, o profissional de saúde ele gasta de 15 a 20, isso quando é muito eficiente, de tempo de consulta e 15 a 10 de tempo de documentação. A transcrição já automatiza toda essa documentação. Significa que a consulta pode ser ou menor, por consequência, o profissional consegue fazer mais consultas ou consegue terminar o trabalho mais cedo para ficar com a família, ou a consulta pode ser mais longa, pode se estender um pouquinho, ter um atendimento um pouco mais calmo, um pouco mais personalizado, gerando uma satisfação melhor para o cliente.
E Felipe, né, eu acho que quando a gente fala de inteligência artificial, pelo menos por enquanto, a gente pensa numa tecnologia que vai agilizar, que vai melhorar o processo mais pesado, aquela coisa mais enfadonha, que leva mais tempo, é com cálculo, é com estatística, né? Então, nessa questão da área da saúde, eu acho que quando você delega esse tipo de atitude, de atividade para a inteligência artificial, sobra um lado mais humanizado para o médico, né?
Exato, e é um ótimo ponto, né? Inteligência artificial não é humano. Um atendimento de saúde é um atendimento humano. Você tá cuidando de uma pessoa. Ao longo do atendimento, você tem vários passos processuais, e ao longo do atendimento, você tem que conectar, você tem que criar uma certa empatia para você conseguir ter todas as informações e garantir que o paciente está bem atendido. Dá para dividir isso, e dividindo isso, ter um atendimento melhor, ter um atendimento mais eficiente, ser melhor para o paciente e ser melhor para o profissional de saúde também. Como a gente falou, otimizando o tempo, talvez até ganhando mais dinheiro, passando mais tempo com a família, depende da escolha que ele ou ela decide fazer.
Felipe, é isso. Valeu. Obrigado pelas tuas informações e um ótimo dia para você, hein?
Maravilha, Gustavo. Obrigado.
Tá, esse foi o Felipe Cunha falando sobre como a inteligência artificial pode ajudar médicos e pacientes na área da saúde. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Para deixar as regras da plataforma mais claras, o TikTok anunciou novidades nas diretrizes da comunidade. A empresa destacou que acrescentou e atualizou definições para disponibilizar maior transparência sobre suas políticas em relação a temas como integridade eleitoral e saúde. A atualização das regras vem para enfrentar situações de desinformação e oferecer maior compreensão sobre os serviços. As novas normas entram em vigor em maio deste ano. O Google Fotos desenvolve um recurso para ocultar itens como GIFs, memes e capturas de tela e oferecer uma exibição menos poluída de arquivos salvos no aplicativo. A novidade pode ajudar a organizar a biblioteca do serviço com álbuns dedicados aos diferentes tipos de mídias. Essa opção não apaga os arquivos do serviço, apenas oculta esses itens da navegação principal. Os materiais ainda poderão ser encontrados em álbuns específicos dentro da biblioteca do app. A Microsoft soltou um comunicado referente à atualização de março do navegador Edge, que instalava erroneamente um pacote chamado Microsoft Chat Provider for Copilot em Windows. Como resultado, o aplicativo Copilot poderia aparecer na lista de apps instalados dentro do menu de configurações do sistema operacional. Em nota, no blog oficial, a companhia esclarece que não era para o arquivo acompanhar a atualização do Edge e que o objetivo do pacote é preparar alguns dispositivos Windows para ativação futura do Windows Copilot. A Claro anunciou o início das vendas de uma nova API para confirmar a localização de clientes com base no posicionamento do celular em relação às antenas da operadora. A novidade poderá ser útil para bancos ou outros tipos de empresas que desejem autenticar se as informações fornecidas por usuários são verídicas. Isso acontece de forma integrada ao banco e, portanto, não é preciso utilizar o aplicativo da própria Claro para que o processo ocorra, por exemplo. O Mercado Livre apresentou novos aportes de R$ 23 bilhões de reais em 2024, valor que consiste em despesas operacionais e investimentos. A empresa também solicitou o retorno da cobrança de taxas de importação para remessas internacionais de até 50 dólares, que passaram a ser isentas no ano passado. O argumento gira em torno da concorrência desleal que as empresas nacionais enfrentariam com as regras atuais, causando efeitos prejudiciais na produção interna e, portanto, nos empregos. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Yuri Souza. O programa também contou com reportagens de Vinícius Mosquen, Guilherme Haas e Ricardo Ciosi. A revisão de áudio é do Wallace Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!